Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de fevereiro de 2022. Já está no ar, vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, então desde já obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra, meu parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar o povo bem informado.
Mais uma vez, esse aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar sabendo das principais informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E vai ter o seu espaço também aqui, através do nosso WhatsApp, 988-29-1029, pode enviar a mensagem escrita e logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436. Aí você vai poder fazer ao vivo suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia, Kátia.
Exatamente, viu? Tá aí, então aproveite para já você falar conosco ao vivo por telefone, claro. Caso queira enviar mensagem, já pode enviar. Olha, 12 horas e 9 minutos, iniciamos mais um mês, né, Marcos? Fevereiro, chegando aí.
Isso.
São 28 dias, né?
Uhum.
Então, até o dia 28 de fevereiro vai estar aí. Parece que aqui em Ilhéus, hoje, o dia começou, o início, né, de fevereiro, começou super quente. Porque você percebeu o calor.
Desde ontem já está bastante quente.
Desde ontem, mas hoje eu achei assim, pela manhã, insuportável. De quente, né? Nossa senhora, eu fiquei impressionada hoje mais cedo. 8 horas, o quanto já estava quente, sabe? Eu falei, o verão tá que tá. Neste momento em Ilhéus, faz 31 graus. E a sensação térmica também, segundo a própria previsão do tempo, é de 37 graus. E olha, eu acredito, porque eu vou lhe contar, viu? Agora, neste momento, aqui no estúdio, não, né, gente? Ar-condicionado, tá super agradável. Mas vai lá fora.
Imagina se não tivessem ocorrido essas chuvas e trovões recentes no verão, né?
Exatamente.
A situação estaria bem pior.
Pois é, Ilhéus está quente. E o dia está maravilhoso para quem quer pegar uma praia. Se você pode, aproveite, né? Afinal de contas, Ilhéus tem essas praias maravilhosas aí para você aproveitar, tá bom? Olha, são 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 1º de fevereiro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde durante toda essa semana até sexta-feira está rolando uma super promoção de até 70%. Tem tênis, né? Adidas, Nike, ASIC e outras marcas de 300 e poucos reais, sabe por quanto? 110, 120 reais, não perca esta oportunidade, tá? Só na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 12 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Covid torna retomada em universidades insegura. É complicado, né?
Jornal O Dia de Teresina. Jornal O Dia completa 71 anos, informando o Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina. para Teresina. Tecnologia 5G estará disponível em julho. Olha só.
Diário de Pernambuco. Pernambuco, a melhor geração de empregos dos últimos 10 anos.
Diário do Nordeste de Fortaleza. O impacto das mudanças do novo ensino médio. Só falando dessa coisa de educação em relação à Covid, Marcos, eu não entendo a pessoa ter medo de voltar a estudar na universidade, mas gosta e não tem medo de ir no show, onde é lotado e ninguém usa máscara, né? Então, eu acho que existe um novo normal, se a gente tem que usar máscara e manter os protocolos de segurança e por conta da Covid, a gente tem que tocar a vida, né? Seja isso na universidade, aí, seja saindo, curtindo a vida ou o que for, sinceramente.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. AB Eólica aponta perigo de grave perda ao Rio Grande do Norte.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Vagas na pandemia. Setor de serviços é responsável por quase metade dos empregos gerados em Alagoas.
O Globo do Rio. Brasil cria 2 milhões e 700 mil vagas, mas salário cai.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Estado registra a criação de mais de 140 mil vagas com carteira assinada em 2021. Olha só, Marcos.
É isso aí. Estado de Minas, de BH. Comércio de BH abre na terça-feira de carnaval.
Eu me recordo também que semana passada, o governo da Bahia também disse a mesma coisa, que não vai ser feriado, né? No carnaval. Enfim, mas vão surgindo novidades, né? Se vai ser feriado, se não vai, se o comércio vai poder abrir, se não vai, né? Vamos aguardar aí oficialmente essa informação em relação à Bahia. Jornal Folha de São Paulo. Polícia Federal não identifica crime de Bolsonaro no caso Covaxin. Então, para você entender, por meio de relatório, né? Por meio de um relatório final, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o presidente Jair Bolsonaro não praticou crime de prevaricação no caso da negociação para a compra da vacina Covaxin. Então, no documento apresentado à ministra Rosa Weber, a corporação, a Polícia Federal, diz não ser necessário tomar depoimento do presidente. As denúncias sobre a Covaxin ganharam forma após relatos daquele deputado, Luiz Miranda. Irmão do servidor Luiz Ricardo Miranda, dupla dinâmica.
O estado de São Paulo, Grande São Paulo, tem 132 mil imóveis em áreas de alto risco.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, estados ignoram lei que premia êxito na educação. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que já você vai poder participar, né? Falar conosco ao vivo por telefone no 3675-2000 ou envia mensagem escrita no WhatsApp no 98829-1029, tá? Olha, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, tá? Só estou dando a última conferida aqui. O de Ilhéus não tem o de ontem, dia 31, certo? Não tenho aqui esse boletim, mas eu tenho o boletim da Covid de Itabuna de ontem à noite, dia 31, informando que o município tem 719 casos ativos. Inclusive, né, tá tendo lá ali na região ali, no prédio, né, abaixo ali da Câmara de Vereadores, né, um local de testagem, as pessoas podem ir lá gratuitamente fazer a testagem, e ali tem saído muitas pessoas positivas, né? Então, talvez por isso esteja aumentando tanto aí o número de ativos em Itabuna. Mas é importante identificar, né, as pessoas que estão positivadas para a Covid, para que elas se isolem, elas se cuidem, né, Marcos? E aí não venha acontecer algo pior,
sim,
né?
Sim, sempre.
Então tá aí o boletim da Covid de Itabuna informando que o município tem 719 casos ativos, 19 pessoas em leitos de UTIs, 4 leitos de UTIs disponíveis, 36 pessoas em leitos clínicos e 4 leitos clínicos disponíveis. Então, esses são os números de Itabuna. Caso durante o programa surja o boletim da Covid de Ilhéus do dia 31, ontem à noite, né, que é de ontem à noite, divulgo aqui para vocês também, tá? Vamos falar de vacinação em Ilhéus. Nesta terça tem, sim, a vacinação nos postos de saúde, como eu venho divulgando todos os dias. Quem tem 18 anos ou mais, primeira dose para 12 a 17 anos, são menores, tem que ser acompanhado de um maior responsável, tá? Vale lembrar isso, não é só para as crianças, não. Também segunda dose, vacinas Coronavac, Oxford, Pfizer. Terceira dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais, e claro, já tomou a segunda dose há 4 meses. E a terceira dose para pessoas, também da Janssen, né? No caso aí, é uma dose de reforço da Janssen, que já tem 2 meses que tomou aquela primeira dose, que é uma dose única, tá bom? Então, a aplicação da quarta dose para imunossuprimidos que tomaram a terceira dose há 4 meses também já está disponível. Então, para você entender, quem é imunossuprimido, tá? Já pode tomar a quarta dose, mas tem que ter tomado há 4 meses a terceira dose, tá bom? Então, tá aqui a vacinação em Ilhéus. Ilhéus também monta pontos fixos de vacinação infantil. O serviço está disponível toda quarta e sexta-feira, tá? De acordo com a Secretaria de Saúde do município, essa vacinação acontece nas unidades de saúde Sara Kubitschek, Euler Ázaro, Hernani Sá e no CAI 3, que é o antigo CESP, das 9 da manhã ao meio-dia. Então, amanhã, quarta-feira, tem e também na sexta-feira, tá? Amanhã, dia 2, o serviço contempla aí crianças de 6 a 11 anos. E na sexta-feira, as doses serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Então, qualquer dúvida, pode perguntar aqui que a gente divulga, né, Marcos? Porque
isso.
Tem surgido algumas dúvidas das pessoas em relação a essa questão da vacinação. Inclusive, a gente vai falar também da vacinação de Itabuna, tá? Que Itabuna tem o calendário já de vacinação para a primeira semana de fevereiro. Então, você que mora em Itabuna, fique ligado.
E a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna divulgou o calendário de vacinação para a primeira semana deste mês. De terça, né, hoje, dia 1º, a sexta-feira, dia 4, a imunização contra a Covid-19 vai ocorrer nas unidades básicas de saúde e de estratégia de saúde da família, sempre das 8 da manhã às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. Nas mesmas unidades, a segunda dose do imunizante contra o coronavírus estará disponível para quem tem retorno previsto até o dia 5 de fevereiro, seja da Coronavac, Oxford ou Pfizer. Amanhã, quarta-feira, dia 2, haverá aplicação da segunda dose para pessoas maiores de 18 anos que estão em atraso no esquema vacinal, além de adolescentes que tenham recebido a primeira dose da vacina Pfizer até 2 de dezembro do ano passado. A ação será na UniFTC, das 4 da tarde às 8 horas da noite. Também nas unidades básicas de saúde, das 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. O atendimento será para aplicação da terceira dose em quem recebeu o segundo imunizante há pelo menos 4 meses. No mesmo dia, estará disponível a dose de reforço da vacina Janssen para quem foi imunizado há 2 meses ou mais. A ação será na UniFTC, das 5 da tarde às 8 horas da noite. Com relação à vacinação infantil, na quinta-feira, dia 3, prossegue a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com comorbidade. Já a faixa etária infantil habilitada para receber o imunizante, independentemente de comorbidade, é de 9 aos 11 anos. A ação será na UniFTC, das 10 da manhã às 3 da tarde, e serão disponibilizadas 300 senhas. No sábado, dia 5, vai haver vacinação infantil contra a Covid no Shopping Jequitibá, a partir das 3 da tarde até às 8 da noite, com mais 300 senhas de atendimento. Nos dois locais de vacinação, a criança deverá ser acompanhada pelos pais ou responsável.
Vale lembrar isso, né? Porque não pode simplesmente, meu filho tem 11 anos, vou deixar lá na porta para ele entrar e tomar a vacina. Não é assim, o responsável tem que estar junto e sempre com documentação, tá? 12 horas e 22 minutos. Vamos falar aqui sobre uma nota da prefeitura, né? Porque ontem eu entrei em contato aí com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, para saber o porquê, né, de não ter. Por que que no sábado não tinha médico no SAMU? O que que ocorre? O que que ocorreu? Qual foi o problema? Foi regularizada em seguida a situação? Isso eu perguntei, né? E aí me enviaram essa matéria aqui, como nota, né, explicando aí o motivo da situação lá no SAMU. E aí, segundo a matéria da SECOM, diz o seguinte: o aumento de profissionais infectados pela Covid-19 ou influenza levou ao afastamento de suas funções alguns colaboradores que atuam no serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU de Ilhéus. Conforme a Secretaria de Saúde, CESAL, com baixa no quadro de funcionários, tem sido difícil para o município manter a regularidade das escalas médicas. A CESAL esclarece, no entanto, que mesmo com toda dificuldade, está realizando ajuste da escala de trabalho com substituição de médicos para dar continuidade à prestação de serviço na cidade. A secretaria ressalta que segue aberto o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos. Os interessados em participar do processo deverão enviar o formulário preenchido e demais documentos previstos no edital e nos anexos para o e-mail comissãopjcesal@gmail.com. E ainda diz o seguinte, que a CESAL informa que o atendimento da central telefônica já foi restabelecido, né, o 192, e está funcionando normalmente. O serviço ficou fora do ar após problemas técnicos causados pelas fortes chuvas de dezembro. Nossa, de dezembro? Aí até janeiro? É porque eu liguei várias vezes no sábado e não consegui. Com isso, a população pode acionar o SAMU já pelo 192. Os servidores que testaram positivo para a doença entraram em isolamento domiciliar. A alta de casos de Covid-19 e síndromes gripais tem levado ao afastamento de milhares de profissionais em várias regiões do país. Mas só em Deus eu ouvi falar até então que faltou médico no plantão num sábado, logo no fim de semana, né? Enfim, eu acho que tem que ser analisado isso aí, porque os hospitais abarrotados naqueles picos, você lembra, Marcos? De Covid-19, lotado de internamento, não faltava médico, né? Hoje, nessa situação, tem aumentado novamente os casos de Covid, segundo a CESAL, né? Profissionais do SAMU de Ilhéus testam positivo para Covid-19 e estão afastados do serviço. Complicado. Eu não vou nem falar mais nada aqui, porque eu sou chata, né? Ah, questiona muito. Tá bom, então. Então tá aí a resposta, viu, Marcos? Da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Ilhéus, que tem o secretário de saúde como médico e tem um prefeito também médico, né? Enfim. 12 horas e 25 minutinhos. 12h25. Vamos falar de novo aí de profissionais da saúde. Agora, sobre essa questão aí dos pediatras. Que com salários atrasados, pediatras da maternidade Santa Helena, em Ilhéus, afirmam que direção está segurando o dinheiro. Olha que coisa. E aí, Marcos, esses pediatras entraram em contato com o blog do Guzmão, né? E aí, esses pediatras da equipe de neonatologia da maternidade Santa Helena, em Ilhéus, denunciaram aí ao blog o atraso no pagamento de salários. Segundo as informações, foi somente na última semana que os profissionais receberam o pagamento referente a novembro de 2021. Que coisa, hein? Ainda de acordo com as informações, o repasse do SUS para quitar a dívida com os profissionais já estaria disponível na conta da unidade de saúde. No entanto, a direção optou por não fazer isso. Os denunciantes alegam dificuldades financeiras com os atrasos. Aí a gente pergunta, questiona, então, a maternidade Santa Helena, o porquê disso? A direção da maternidade, com a palavra direção da maternidade. A gente quer uma resposta agora. Se recebe o repasse do SUS, por que que não paga os profissionais? O que que acontece?
A maternidade que é ligada ao Hospital São José, não é isso?
É, faz parte da Santa Casa, né?
Isso.
De Ilhéus. Faz parte da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Santa Casa de Misericórdia. Vamos arrumar a vida do povo. Tenha misericórdia, né? Então a gente quer saber.
Misericórdia desses funcionários e médicos aí.
Exato. Então a gente solicita também à direção da maternidade, da própria Santa Casa, uma resposta sobre isso. Isso aqui condiz com a realidade? Explica pra gente, tá? Que coisa, viu?
Desenrola, né? Essa situação aí que já vem se arrastando há meses.
É. Agora imagine, né? Não... Ai, ai. Deixa pra lá. 12 horas e 27 minutos, mudando de assunto, Marcos traz uma informação para nós aí sobre urnas eletrônicas que foram fabricadas aqui em Ilhéus.
É, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE Bahia, recebeu na segunda-feira ontem o primeiro lote com 600 novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições do dia 2 de outubro. Fabricadas em Ilhéus, no sul da Bahia, as urnas foram enviadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em dezembro do ano passado, o presidente do TRE Bahia, o desembargador Roberto Frank, esteve na fábrica das urnas em Ilhéus, junto com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, em visita técnica para acompanhar a produção dos equipamentos. Esta é a segunda vez que urnas eletrônicas são fabricadas na Bahia. Essas urnas de modelo novo são mais acessíveis, além de serem um produto genuinamente nacional, fabricado em Ilhéus, para orgulho de todos os baianos, disse o presidente Roberto Frank. A nova urna eletrônica, modelo 2020, conta com novo design, o teclado do terminal do eleitor foi reposicionado em relação à tela de LED e o terminal do mesário passa a ter uma tela sensível ao toque, além de um leitor de identificação biométrica com maior área de captura. As urnas de novo modelo correspondem a um total de 36% dos votos nas eleições de 2022, o que representa cerca de 3 milhões e 500 mil votos nos novos equipamentos. Com este número, somado aos votos nas demais urnas, realizaremos eleições gerais com uma certa tranquilidade, já que a Bahia passará a ter 41.491 urnas, afirma ele. E apesar do leitor biométrico aí, mas não deve ser utilizado na próxima eleição por conta da pandemia. Né?
É, vamos acompanhar. 12 horas e 29 minutinhos, 12h29, a gente vai logo direto para o intervalo comercial, né? Porque não vai dar tempo se a gente liberar a participação do ouvinte. Pode atrasar com o intervalo, porque já pulou pontualmente 12h30. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, 12h35, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte por telefone e pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar e falar conosco ao vivo 3675-2000, tá? Ou 3675-2436 e também enviar sua mensagem para o WhatsApp da rádio 988-29-1029. É o WhatsApp da Gabi, envie sua mensagem escrita. O que que temos, Marcos?
Nosso WhatsApp aqui já tem bastante ouvintes participando. Boa tarde, Kátia Gomes. Estamos aqui sintonizados na líder de audiência. No posto aqui no Banco da Vitória. Laurinha está te ouvindo em casa, né? É coisa, viu?
Ah,
me deixa.
Já sei, Marcos. Manda um abraço aí para Laurinha. Laurinha é filha de Jackson, que trabalha ali no posto de combustível, posto Banco da Vitória, bandeira Shell ali. Um abraço, Laurinha. Ela fala, ela fica me imitando, segundo o Jackson. Um beijo pra você, Laurinha. Obrigada pela audiência diária, viu? Beijão mesmo pra você e toda a família. E um abraço aí pra galera do posto Banco da Vitória, Bandeira Shell. A galera ali tá sempre acompanhando o Jackson e os meninos lá que trabalham com ele. Flávio, Maiana. Um abraço pra vocês todos, viu? Muito obrigada pela audiência.
O Magno manda boa tarde. Gostaria de fazer reclamação junto à Coelba. Estamos sem luz desde sábado. Ligamos e nada foi resolvido na região de Camamu, próximo ao Orojó, zona rural, devido à chuva que teve na região. A gente liga e fica só na previsão. Já perdemos alimentos. Então o Magno está na bronca aí com a Coelba.
Pode caminhar essa mensagem, viu, Marcos? Para a gente caminhar também para a Coelba. Essas reclamações que têm chegado aqui, sabe, dos ouvintes em relação à Coelba, o que é da regional aqui de Ilhéus, a gente encaminha para eles, né? Geralmente eles procuram resolver, mas a gente solicita e já pede desde já a Coelba para resolver isso urgente, porque hoje é terça-feira, desde sábado sem energia, realmente fica inviável. Uhum. E você perdendo alimentos, né, Marcos? Fica no prejuízo, né? Uhum. Não dá.
Ciso, né? O Ciso Boy aí tá na sintonia, ele manda boa tarde, Kátia, Marcos, saudades de vocês. Estava fora do ar, a rádio não. Estava em baixa potência, né? Em alguns locais era difícil pegar, Ciso. Ele diz sempre ouvia o programa da Gabriela, Jornal do Meio Dia, pelo Radio Garden, né? Radio Garden, que é um aplicativo que se ouve rádio de todo mundo.
Isso. Quando tiver o sinal ruim aí no rádio, pega pela internet. Tem o site da Gabi, gabrielafm.com.br, o aplicativo também da Gabriela FM, que você baixa gratuitamente para Android. Tem esse aplicativo, né, de rádios aí, Mundial de Rádios. O site Mundial de Rádios também. Então tem YouTube, fanpage do Facebook.
Várias opções.
É, Gabriela. Não tem como deixar de ouvir.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Por favor, peço ajuda, né? Porque sobre os animais soltos na rodovia Ilhéus Itacaré, Joia do Atlântico, causando acidentes, que é um grande risco. Sou ouvinte todos os dias do jornal, né? Então é o Nildo, lá do Joia do Atlântico, que está fazendo esse pedido aí. Fica grato.
Obrigada, Nildo, pela participação. A gente solicita, então, a Polícia Rodoviária Estadual, que é a PRE, para recolher esses animais aí, porque é perigoso, né? Animal na pista. E a BA-001 em Ilhéus e Itacaré é bastante movimentada, né?
Isso.
E então, neste ponto aí do Joia, né, Marcos? Vamos pedir, então, a PRE para dar uma fiscalizada aí nessa área. Tá bom, Nildo? Um abraço para você.
Boa tarde, Marcos, Kátia, aqui é Maria, né? Já estamos há 2 dias sem energia. O pessoal veio, mas nem perguntou onde era o defeito, né? Ajuda a gente aí, por favor. Então, a Rosana de Maria Japi está fazendo a reclamação.
Ah, tá, Rosana. Em Maria Japi tem um local aí 2 dias sem energia, né? É por conta, acho que é dessa canela que caiu aí. Então a gente pede a Coelba também para ir resolver esse problema lá em Maria Japi. E é uma linha que passa ali na região e quando cai ali, cai em outros também, em outros locais ficam sem energia. Então, a depender, né, dessa linha aí, se for que atenda outros bairros, vixi, bagunça a vida do povo. Então, atenção, Coelba, vamos resolver aí esses problemas de queda de energia. Não dá, né, gente? Nós pagamos, hoje em dia, uma energia tão cara, e aí você ficar 2, 3 dias sem energia, é difícil, viu? É difícil.
Boa tarde, sou Rosângela, moro na Barra, em Ilhéus. Gostaria de fazer uma reclamação do CRAS, da Barra, pois está um descaso muito grande, né? O CRAS funciona pela manhã e à tarde, mas só fazem atendimento pela manhã para recadastramento do Bolsa Família. Pior de tudo é que só dão 30 fichas, sendo que muitas pessoas perdem um dia de trabalho para resolver essa situação e acaba não conseguindo. Hoje fui 5h30 da manhã e não consegui ficha. Ficaram mais 40 pessoas sem atendimento por falta de senha, né? É complicado.
Ah, o CRAS tem que rever isso aí, né? Poucas senhas, né? As pessoas precisam resolver essa questão. Eu tenho recebido muitas reclamações do CRAS, assim, muitas mesmo, às vezes eu não dou nem conta. E eu fico meio extasiada, sabe, com as reclamações. Então, quem é responsável aí pelo CRAS, se não me engano, é a Secretaria de Desenvolvimento Social, né?
Creio
secretário,
sim,
né? Secretário, não sei, secretária, tem que ver isso aí, gente. O CRAS tem que funcionar perfeitamente, porque a gente sabe que atende pessoas de baixa renda, né, Marcos? Que necessitam mesmo da ajuda aí do CRAS. Então, a gente pede para rever essa questão aí dessas senhas, né? Tentar aumentar aí o número. ou atender nos dois turnos. Enfim, eu acho que as secretarias têm que avaliar e parar com esse negócio de trabalhar só meio turno, sabe? Trabalho o dia todo aí para atender o povo. Vamos ajudar a agilizar a situação do povo, tá? A gente tem que pensar que é importante resolver a vida do próximo. E o CRAS tá aí para isso, para organizar a vida dessas pessoas. Tem gente que vive de cesta básica, entregue pelo CRAS. Tem gente que não tá recebendo mais. Aí chega aqui pra gente por fonte seguríssima, que aí chegam as cestas básicas enviadas pelo governo federal para o CRAS, aí pega a cesta básica, abre ela e divide em duas. Divide em duas, não façam isso. Entrega a cesta básica como chega. Procurem cadastrar mais pessoas que realmente necessitam de receber essas cestas básicas. Sejam mais humanos. Pelo amor de Deus, viu? Difícil as coisas em Leus. Ai, ai. Vamos continuar acompanhando. Pessoal aí que depende do CRAS aí, fazer esse cadastramento do Bolsa Família, continue informando a gente aqui a situação, tá? Pode enviar informações. 12:42. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem. A Michelle manda boa tarde. É do Alto São João. Kátia, Marcos, eu queria reclamar sobre o posto Euler, no Teotônio Vilela, em Leos. Quando a gente chega lá para dar vacina nas crianças, a moça que aplica e diz que não está tendo vacina para crianças de 11 anos. Aí pergunta qual o dia que vai ter e ela diz que não sabe, né?
Ah, legal.
Que é para estar indo lá todo dia, né? Quer dizer que a gente é mãe de família, não tem o que fazer em casa, né? Para estar indo lá todo dia no posto, para saber se vai estar vacinando ou não as crianças, né? É um absurdo.
Pronto, eu vou repetir aqui o que eu já divulguei hoje sobre a vacinação das crianças, dos pontos fixos, tá, hein, Leos? O Euler Ázaro, no Teotônio Vilela, está na lista. Então, vacinação toda quarta-feira e sexta-feira, então começa amanhã, nos postos, vamos lá. Quarta e sexta-feira nas unidades de saúde, Sara Kubitschek, Euler Ázaro, Hernani Sá e no CAI 3, antigo CESP, sempre de 9 da manhã às 12, ou seja, quarta e sexta-feira. Amanhã, na quarta-feira, dia 2, o serviço contempla crianças de 6 a 11 anos. E na sexta-feira, de 5 a 11 anos, ok? Então, a funcionária aí do posto Euler Ázaro está desinformada? Querida, procure se informar. E atenção, SECOM, enviar o comunicado, né? Pede a CESAL para enviar o comunicado, viu? Para os postos que, infelizmente, vira e mexe, chega essa informação aqui que a funcionária do posto está sempre desinformada, né? Quando não é de um posto, é de outro. É impressionante. Inclusive, chegou aqui o boletim da Covid enviado pela SECOM. O boletim da Covid de Leos de ontem à noite, dia 31, informa que Leos tem 326 pacientes ativos, com registro de 4 pacientes internados em UTI. Ou seja, dos 30 leitos de UTI Covid, 21 estão ocupados com pacientes de outros municípios e, repetindo, com 4 pacientes também de Leos. Então, dos 30, 25, né, ocupados. Então, tá sempre com um número elevado de pessoas em leitos de UTI. E a CESAB informa que na Bahia, em toda a Bahia, 80% dos vacinados, 80% dos internados são não vacinados. 80% das pessoas internadas hoje na Bahia são de não vacinados, segundo a CESAB. Mais alguma coisa, Marcos, para divulgar aí dos nossos ouvintes?
Tem um ouvinte que não quer se identificar lá de Aritaguá. Vim reclamar sobre o médico em Aritaguá, porque as pessoas que vivem esperando esse médico aparecer, mas ele não aparece. Não só as pessoas daqui, mas da Vila São João também, que todos vão para lá, né, o posto, achando que o médico vai aparecer e ele não aparece. As pessoas gastam passagem, né, para vir para o posto, termina que esse médico não vem, né?
Não vai trabalhar, porque certamente está ocorrendo algum problema aí. Quem tem que explicar para vocês por que o médico não está em trabalhar é a Secretaria de Saúde de Leos. Porque quem é responsável em contratar e fazer as escalas é a Secretaria de Saúde de Leos.
Ex-Secretaria, né, de Saúde de Leos.
Então, o que acontece, gente? O profissional, ele só vai se tiver tudo ok para ele ir, né? Se ele está na escala, se ele estiver recebendo em dia, essas coisas. Então a gente quer saber da Secretaria de Saúde de Leos por que o médico não tem atendido no posto de saúde em Aritaguá.
Vou emendar aqui na mesma linha. Boa tarde, Kátia. Peço que, através do seu programa, né, líder de audiência, você pergunte por que pediatra do posto do Iguape, em Ilhéus, não está atendendo mais lá no posto, né, de saúde.
Uhum.
Pergunta ao secretário aí de saúde de Ilhéus.
Pois é, você fez a pergunta certa. O secretário de saúde de Ilhéus que explique. Por que que lá no posto do Iguape não está tendo pediatra mais? Vai me dizer que tá todo mundo de Covid? Aí ninguém tá indo atender porque tá de Covid, Marcos Bezerra? Porque eu conheço pediatra que nunca teve Covid, mas também tiraram de atender em posto A, B ou C. Aí eu vou te falar, meu amigo, ninguém é bobo não. Para que tá feio, viu, secretário? Explica pra nós aí, qual é a jogada? Pelo amor de Deus.
Tem mais aqui, Kátia, olha...
Oi.
O Nilson Oliver, do Hernani Sain Liels, diz que o poste, né, está sem iluminação e continua sem lâmpada, né?
Onde?
Há mais de um mês. Fica ao lado do módulo policial. E ele pergunta cadê a prefeitura. Olha, eu vou passar uma informação para o Nilson Oliver, de um serviço que eu achei na internet, que a prefeitura disponibilizou, né, já tem alguns meses. E realmente eu mandei as informações de um poste lá da rua, número da plaqueta do poste, né, o endereço, o nome da rua, o bairro. Eles atenderam via WhatsApp.
Ótimo.
E logo, logo, deram um prazo de 2 dias, como teve final de semana, ontem já trocaram, inclusive o braço da lâmpada, e a lâmpada já está funcionando. Então, o número e o serviço é o Disque Luz. Você liga para o...
Qual é o número?
Entre em contato pelo...
É o WhatsApp, né?
WhatsApp. É 800-721-0112. 800-721-0112.
Não é 0800, não?
Deve ser 0800,
é.
É isso, 0800. É porque não apareceu aqui no zero, né? Mas é 0800-721-0112. Então, pontos de iluminação pública apagados na sua rua, pode entrar em contato com esse número aí que atende pelo WhatsApp. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 da manhã ao meio-dia. Pelo menos comigo funcionou, Kátia.
Então, ótimo, né? Depois você me passa, Marcos, esse número, porque vou deixar aqui no fácil, pra gente, sempre que o pessoal reclamar, a gente divulgar aí, tá bom? Estamos fazendo um trabalho aí gratuito pra ajudar você, viu, prefeitura?
Aí.
Orientar o povo aí, porque... Né? Senão o povo não sabe.
Isso.
12 horas e 49 minutos, dando uma passadinha no noticiário estadual aqui com informações. Olha, um policial militar morre após ser atingido por tiro acidental ali no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Que coisa, hein? O soldado da Polícia Militar, Alex Lima Conceição, morreu após ser atingido acidentalmente por um disparo de arma de fogo na madrugada desta terça-feira. O caso ocorreu na localidade de Alameda, Bahia, no bairro da Boca da Mata, em Salvador. E, de acordo com informações da PM, o militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A corporação não informou se a arma que disparou era do próprio agente ou se outra pessoa estava envolvida no acidente. O Centro Integrado de Comunicação, que é o SICOM, da Secretaria de Segurança Pública, registrou que o caso foi informado pelo tio da companheira do policial. Segundo a ocorrência, o homem também é policial militar, um sargento lotado na 9ª CIPM. Ele disse que a vítima estava com a arma em punho quando caiu e disparou contra o próprio corpo. Ainda conforme o SICOM, o homem disse que a vítima estava com alguns colegas quando ocorreu o tiro. Não há informações se o policial estava de folga ou estava em serviço no momento que foi baleado. De acordo com a Polícia Militar, as circunstâncias da morte serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, lá na capital baiana. Triste, né?
Fatalidade.
E eu me recordo que eu já vi reportagem sobre um tipo de arma aí, uma pistola, que eu não me recordo qual, que quando cai realmente dispara fácil, né?
Tinha um fabricante aí que, inclusive, algumas corporações estavam pedindo, né, a troca dessas armas.
Recolhendo, né, para trocar essas armas. Muito perigoso isso, viu? A manusear a arma aí, quem tem o porte, né? Porte e posse. E no caso dos nossos policiais, né? Nossos sentimentos aí aos familiares desse soldado que acabou morrendo de uma forma tão trágica, né? É o soldado Alex Lima Conceição. Nossos sentimentos a toda a família. 12 horas e 51 minutos. Dá tempo ligar e falar conosco ao vivo. 36752000. Vocês estão muito tímidos esta semana. Pelo menos ontem e hoje. Pode ligar para falar conosco ao vivo por telefone. 36752000. Fazer sua denúncia, sua reclamação. Ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. O Marcos está dando uma olhadinha por ali para divulgar mensagens de ouvintes.
É, tem mais ouvinte aqui reclamando com relação ao atendimento nos postos de saúde. Boa tarde, Kátia Gomes, sou moradora do Couto. Nós estamos sem médicos aqui no posto de saúde. Sempre estou ouvindo seu programa, um abraço para todos aí. E aqui anda sem transporte também aos finais de semana. Então, pessoal do Couto reclamando da falta de médicos no posto de saúde e também falta de transporte no final de semana.
Ilhéus é triste. Você passa mal no posto, você não consegue o atendimento. Você tem que pegar o ônibus no fim de semana para circular, não, ou até tem. Mesmo ir na unidade de saúde, você não tem o ônibus. Que é isso, Marcos Bezerra?
Se não tiver dinheiro para pagar, né, um transporte mais caro...
É, fica a mercê, tá lá, né? Fica vendo aviso. Olha, se quiser ligar para falar conosco, é no 3675-2436. O 2000, a Oi deixa sempre a gente na mão, tá? Então, liga aí 3675-2436. Capaz que as pessoas estejam tentando no 2000 e não tá conseguindo. Que é o mais comum, né? Que vocês usam.
É o mais
usam.
Divulgado, né? Que a gente sempre usou.
É, então é 3675-2436. O outro tá com problema, hein? Liga nesse aqui para nós.
O Álvaro do Joia do Atlântico reclama aqui que a patroa passou por lá no Joia, né? Trabalhou uma hora no sentido Lagoa Encantada, né? Na estrada, foi embora, tem mais de 15 dias e não voltou mais.
Vamos arrumar aí, né? A estrada. Aí, só foi eu divulgar de novo que é só esse que tá funcionando. Aí a galera liga, né, meus amores? Desculpa de não ter explicado antes que a gente tá conseguindo falar, atender só no 2436, tá? Vamos atender o ouvinte, saber quem vai falar conosco. Boa tarde. Quem fala é de onde? Oi. Boa tarde, você já está no ar. Reduz o volume do seu rádio, me escuta pelo telefone.
Boa tarde, Kátia.
Quem fala?
É a Ângela.
Fala de onde, Ângela?
Seu Antônio Vilela.
Pois não, Ângela.
Ô, Kátia, eu gostaria de fazer um questionamento aí em relação à Prefeitura de Ilhéus, daqui de Ilhéus, o descaso em relação ao pessoal da enchente, entendeu? Que foram atingidos pelas enchentes.
Sim, pode falar.
Que a gente não está tendo nenhum tipo de... Tipo assim, a gente não está tendo acolhimento da prefeitura, entendeu?
Sim.
A gente não tem uma resposta, a gente não está sendo acolhido, a gente não está sendo assistido pela prefeitura.
Meu Deus.
Muitas pessoas aqui, pelo menos aqui no Teu Antônio Vilela, a gente está vivendo... muita gente está vivendo de doação, mas de doação voluntária.
Entendi.
Da prefeitura, não.
Nem um grãozinho de feijão, né, Ângela? Tem chegado...
Oi?
Nem um grãozinho de feijão tem chegado por parte da prefeitura. Não é isso?
Exatamente. Até, tipo assim, as pessoas que perderam seus móveis, suas coisas, que nós fizemos um cadastramento no CRAS e que foi dito que nós receberíamos um cartão recomeço. Até o dia de hoje a gente não recebeu nada. Tem um mês e 5 dias hoje da enchente e nada disso aconteceu.
Ô, Ângela, você já fez seu credenciamento?
Oi?
Você fez esse credenciamento?
Nós fizemos, sim. A gente fez, eu fiz o cadastramento, entendeu?
Não, eu tô te perguntando, que eu vou te pedir o seu nome completo. E a gente vai questionar isso. Porque ontem, quando eu questionei de uma outra pessoa, a gente precisa do nome completo para poder resolver a situação. Então, se você puder me passar o seu nome completo, eu vou questionar lá de novo e pedir para resolver esse problema de vocês.
Eu tô te ouvindo tão baixinho, quase que não tô te ouvindo direito.
Você pode passar o seu nome completo para mim?
Ah, sim.
Qual é o seu nome completo?
Angelita Viana dos Santos.
Angelita?
Viana dos Santos.
Viana dos Santos.
Sim.
Deixa seu telefone comigo, Angelita.
Então, mas tem que ser no ar?
Né? Porque se eu for desligar aqui, você consegue pegar aí, Marcos? Então pronto, peraí. Eu vou passar aqui para Marcos. Você pode anotar aqui, por favor, Marcos Bezerra. Ele vai tentar aí, tá? Pegar você na linha, porque às vezes cai, tá?
Continua na linha.
Continua na linha, peraí. Vai lá, Marcos. Olha, gente, essa situação aí, a gente pede novamente ao pessoal do CRAS.
Pode falar.
Se foi todo mundo já credenciado, ficaram de resolver, pediram acho que 5 dias úteis, se não me engano. Vamos resolver a situação desse povo aí que está sofrendo com a enchente, né? Sofreu com a enchente, perderam aí seus móveis. Teve gente que perdeu casa, perdeu tudo. Então, a gente solicita ao CRAS para tentar resolver isso o mais rápido possível. Então, como eu já estou pegando aqui, a gente já pegou o nome dela completo, o telefone, vamos tentar ajudar já. E pedir que localizem outras pessoas para resolver isso o mais rápido possível. Muito obrigada, Marcos. Então, já estou aqui com o telefone dela e o nome completo. Então, eu espero que quando eu for solicitar lá, não crie dificuldade, tá? Então, a gente pede aí o CRAS que isso seja resolvido o mais rápido possível. Tem gente que tá sobrevivendo de doação da comunidade mesmo. Eu já aproveito e passo aqui, ó, o nome dessa pessoa com o telefone pro pessoal dos Amigos Solidários, porque toda vez que eu solicito aos Amigos Solidários, eles vão lá, Marcos, até a pessoa e levam o alimento leva o que tiver lá para doar. Agora, a prefeitura é uma enrola danada nessa cidade para resolver as coisas. Um mês e pouco já, gente. Pelo amor de Deus, 1 mês e 5 dias ela falou, né? Que isso? Sei não, viu? Tá faltando mais humanidade aí, agilidade. Força de vontade para resolver o problema dessas pessoas. Aí toda hora chegando milhões, milhões de doação e nada de agilizar as coisas, né, Prefeitura de Ilhéus? Seria interessante prestar conta também. Presta conta em público. Mais alguma coisa aí?
Tem sim. Boa tarde a todos. Pergunta, existem leis para proibir os barulhos ensurdecedores das motos modificadas que transitam nas ruas, principalmente à noite? Nós idosos não aguentamos mais. É uma britadeira nos nossos ouvidos. Aí o ouvinte agradece aí a reclamação que ele faz. Eu também não suporto, não gosto, né, daquelas motos que fazem aquele tremendo barulho.
Insuportável, né? Pelo amor de Deus.
Então, acho que o Detran, não sei, através da... dos agentes, né, de trânsito de Ilhéus, poderiam fiscalizar isso.
Deveria fiscalizar, né? Porque, eu vou te falar, insuportável. Se uma moto dessa passa na porta da sua casa... um bebê estiver dormindo, o bebê acorda. Você tem ideia, né?
Assustado, né?
É, verdade. Mais alguma coisa para divulgar?
Olha, por gentileza, é o Cristiano que manda boa tarde. Peço que, se possível, né, se possa ser feito algum serviço pela prefeitura. Tem muita água empoçada, né, entre a porta do posto de saúde e a UPA, que está sendo construída na Avenida Esperança, em Ilhéus. Os pedestres aí têm que passar pelo meio da pista. Então ele pede aí ao pessoal da prefeitura que veja essa água aí empoçada entre o posto de saúde e a UPA lá na Avenida Esperança, em Ilhéus.
Pronto. Vou fazer também aqui a reclamação que hoje eu contei com calma, Marcos. Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, quantos pontos de entulho com barro por conta das chuvas do final de ano?
Sim.
Quantos pontos tem? 9.
Nossa.
9 pontos, Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de...
Serviços Urbanos.
Serviços Urbanos, né? 9 pontos de entulho com muito barro na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus. Fora os buracos que estão aumentando, Secretaria de Infraestrutura. Então, a gente pede aí, né, solicita que o povo está aguardando que a Prefeitura vá lá limpar, recolher, né? A situação é delicada hoje em dia financeiramente das pessoas, então o povo não tem como estar pagando carro, caminhão, carreta, sei lá o que, que é, meu nome daquele caçamba, né? Para tirar. A prefeitura tem que fazer essa limpeza sim, porque quando chove demais, né, que tem enchentes, água, alagamentos e tal, que suja tudo ali, é a prefeitura que tem que ir lá na rua limpar, não é isso? A Secretaria de Serviços Urbanos. Então, contei hoje. Na Avenida Princesa Isabel tem 9 pontos de entulhos com muito barro. Mais barro do que qualquer outro entulho, viu, Marco? Muito barro mesmo. E uns 2 ou 3 tá atrapalhando e tá deixando a avenida em meia pista. E hoje, assim como outros dias, eu vejo o pessoal da Sutran passando por ali. Então a gente pede ao Sutran que informe, né? A Secretaria de Serviço Urbano também... Então, os agentes aí que passam na avenida e veem isso, passam de conta que não estão vendo, não, né? Tira foto, filma, entrega lá, passa para a Secretaria de Serviços Urbanos, porque Vai ficar isso mais, já tem mais de um mês, já tem um mês aquilo ali. Vai ficar por quanto tempo mais?
Para que não resulte em acidentes, né?
É isso que... Essa é a preocupação, né?
E muita gente reclamando também. Muitos dizem que a Embasa terminou o serviço lá nas ruas do Pontal, mas está tudo esburacado.
Tá mesmo. Lá.
E outros buracos aparecendo.
Está uma buracolândia. Uhum. Horrível. Tem ruas que eu já sei, identifico e eu evito passar. Alguma hora dessa o pneu vai ficar, meu amigo. Ai, ai. Vamos para as últimas notícias do programa, porque já são 1h02 e a gente precisa finalizar aqui o programa. Olha, vamos trazer uma informação aí de São Paulo, né, Marcos? Obra do metrô desmorona em São Paulo, interdita a marginal Tietê, hein?
É, um acidente em uma obra do metrô em São Paulo fez com que um pedaço da marginal Tietê, uma das principais vias da capital, desmoronasse na manhã de hoje. A sala de imprensa da Polícia Militar informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h50 da manhã pelo desmoronamento da obra do metrô. Não há registro de vítimas. Segundo a PM, o acidente ocorreu na altura da Avenida Otaviano Alves de Lima, número 10. Há uma interdição total da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna a partir do quilômetro 300, antes da ponte da Freguesia do Ó. O metrô de São Paulo informou que a obra é de responsabilidade da concessionária Aciona, que constrói a linha 6 laranja do metrô. A empresa diz que apura o ocorrido. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que o incidente aconteceu no poço de ventilação da linha 6 laranja do metrô e que todo o perímetro foi isolado. Uma equipe foi enviada para acompanhar a apuração das causas da ocorrência e também será calculada aí a extensão dos danos à obra e as vias locais, acrescentou a pasta.
Que coisa, hein? Que coisa. Olha, a última notícia é que o Ministério da Saúde pediu a compra de 10 milhões de doses da vacina Coronavac ao Instituto Butantan para vacinar crianças contra a Covid-19. A pasta da Saúde ainda aguarda resposta para dar andamento ao processo de compra. As informações aponta que o laboratório garantiu ter o volume disponível para entrega nos próximos dias e deve responder ao pedido do governo federal na manhã de hoje, segundo fontes que acompanham as negociações. Em nota técnica publicada na semana passada, a pasta da Saúde informou já ter enviado 733.720 doses da Coronavac aos estados que estavam sem vacinas disponíveis ou com baixo estoque para o começo da campanha de vacinação do público infantil com a Coronavac. O Ministério incluiu no dia 21 de janeiro a Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O governo federal estimava que havia cerca de 9 milhões de doses disponíveis dessa vacina prontas para aplicação. Do total, 3 milhões estavam nos estoques dos estados, enquanto o Ministério aguardava outros 6 milhões de unidades, de acordo com a pasta da Saúde. Tá aí. Essa é a nossa última notícia de hoje do programa. O Jornal do Meio-Dia fica por aqui, nesta terça-feira. Tá? Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você tem aí essa semana para comprar na promoção de até 70%, tá? De desconto na Supermoda Ilhéus, tênis ASIC, Nike e outros com descontaço aí de 300 e pouco por R$110, só na Jorge Amado, na Supermoda da Jorge Amado e da Marquês de Paranaguá. Corre, 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 tá? Então, Marcos, um abraço a você, um abraço a todos e até segunda.
Até segunda.
Até amanhã, quarta-feira. Hoje não é sexta-feira. Pelo amor de Deus, vamos corrigir. Hoje é terça-feira, claro, se Deus nos permitir, amanhã na quarta retornamos com mais edição do Jornal do Meio Dia. Até amanhã, Marcos.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte também que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.